Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o governo brasileiro que lançou o programa piloto do DNI, que é o Documento Nacional de Identidade. Nesse primeiro momento, só 2 mil servidores públicos vão usar o DNI, que no fim das contas é um documento digital que vai centralizar o título de eleitor e o CPF do cidadão. O aplicativo do DNI vai funcionar tanto para Android quanto para iOS e ele vai passar a ser aceito como documento oficial, né, igual os de papel, que são aceitos hoje em dia. De acordo com o governo, passado aí esse período de testes, a intenção é lançar o DNI oficialmente em julho, e se você quiser saber mais aí sobre a coisa toda, é só você pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E já que o assunto é o Brasil, deixa eu comentar que o Instituto Telecom divulgou um relatório sobre o nosso mercado móvel. Eles concluíram que hoje a Vivo é a operadora com mais assinantes, com market share de 31,6%, e em seguida vem a Claro, que ultrapassou a TIM, né? Agora ocupa a segunda posição com 24,9%. Aí vem a TIM com 24,7%, e em quarto lugar vem a Oi, lá longe, com 16,4%. A Telecom disse que no ano passado mais de 16 milhões de linhas pré-pagas foram desativadas, em parte por conta até das operadoras, né, que fizeram uma limpa lá nos números inativos, e na contramão disso vieram os planos pré-pagos que ativaram 8 milhões e 300 mil linhas. E enquanto isso, no Twitter, a empresa perdeu o Alessandro Sabatelli, que era o diretor de realidade aumentada e de realidade virtual. Ele ocupou esse cargo durante 18 meses, depois de ter passado lá pela Apple por uma startup também de conteúdo imersivo, e parece que ele não viu muito futuro, né, no que o Twitter está fazendo nesse mercado, e resolveu partir para um outro emprego. E ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Snapchat está liberando um recurso de não perturbe como parte lá do redesenho do aplicativo. Esse recurso deixa você silenciar outros usuários sem que você tenha que bloquear a pessoa, né? Sem que a pessoa saiba também que está silenciada, e ele também funciona para grupos, o que é sempre uma coisa bem-vinda. E enquanto isso, no mundo do Android, o Google divulgou que o Android Nougat finalmente ultrapassou o Android Marshmallow e se tornou a versão mais usada do sistema com 28,5% de adoção. Já a versão atual, né, que o Android Oreo tem só 1,1% de market share, o que mesmo sendo pouco, já mais que o dobro do 0,5% de adoção que eles tinham registrado em dezembro. E já que o assunto é aparelho Android, deixa eu comentar que vazaram mais imagens promocionais do Galaxy S9, né, que a Samsung vai anunciar dia 25 de fevereiro em Barcelona e que a gente aqui do Loop vai cobrir, então se inscreve lá no canal. Como sempre, né, as imagens foram vazadas pelo Evan Bless, que é o famoso EVLeaks, e elas mostram lá todos os lados, tanto do S9 normal quanto do S9 Plus. Na imagem do S9 Plus dá pra ver direitinho lá o sistema duplo de câmeras na parte de trás, e um detalhe curioso aqui é que a cor dos aparelhos é um tom novo, né, um violeta lá, uma coisa meio roxa, o que tá em linha com a cor do número 9 lá no convite do evento que a Samsung mandou. E enquanto isso, na França, foi aprovada uma lei que proíbe completamente que o motorista esteja segurando lá o celular dentro do carro, mesmo que o carro esteja parado ou até desligado. Essa lei diz que o motorista só não vai ser multado caso ele esteja lá com o carro estacionado, né? Mesmo assim, só em alguns lugares específicos, caso contrário, ele vai levar lá essa multa, que é de quase R$600, equivalente, né, a R$600, além de levar uns pontos na carteira. E ainda sobre notícias vindas da Europa, deixa eu comentar que a Comissão Europeia anunciou que vai investigar a compra do Shazam por parte da Apple. E isso é resultado de um pedido feito por países tipo a Áustria, França, Itália e Espanha, e todos eles querem que a comissão investigue lá o impacto que essa compra pode ter na concorrência do mercado. Eles lembram que o Shazam tem parcerias com Spotify, por exemplo, né, e acham que essa compra aí da Apple pode atrapalhar a livre concorrência caso a Apple resolva, né, tentar privilegiar a Apple Music em relação às outras. Com base nisso, agora a Comissão Europeia vai analisar essa compra e o impacto dela no mercado, e dependendo do que ela concluir, né, ela pode até chegar a impedir a conclusão dessa aquisição. E enquanto isso, nos Estados Unidos, pintou mais um alarme falso que apavorou a galera, dessa vez num tsunami. O problema agora aconteceu no aplicativo AccuWeather, que mandou uma notificação de um alerta de tsunami nas costas leste e sul dos Estados Unidos ontem de manhã, e a situação, no fim das contas, foi meio parecida com aquele alerta de bombardeio que aconteceu no Havaí, né, que também foi por engano. O que rolou é que o AccuWeather usa um banco de dados do Serviço Nacional de Previsão do Tempo dos Estados Unidos, e o serviço fez um teste de rotina lá no sistema de alertas de tsunami. Xiaomi. Aí, por algum motivo, o AccuWeather mandou essa notificação, né? Publicou isso aí como se fosse um alerta real e já começou o dia com um susto, né? Do pessoal que mora desde lá de cima, lá em Nova York, até lá embaixo, em Nova Orleans. Comentando esse erro, o pessoal do AccuWeather falou que já tá investigando a situação e que eles vão se pronunciar quando eles tiverem mais dados a comentar a respeito desse erro. Bom, e já que eu citei agora há pouquinho o Spotify, deixa eu voltar a falar sobre a empresa, né? Ela anunciou que vai remover ou alterar a compatibilidade nativa que ela tem com caixas de som e com receivers das marcas Pioneer, Yamaha, Bang & Olufsen, Marantz, Denon e Onkyo. Comentando essa decisão, o Spotify falou que isso é resultado de uma atualização que eles estão fazendo no back-end da plataforma e por isso o recurso chamado Spotify Connect vai se tornar incompatível com alguns aparelhos mais antigos. Isso já está começando a inundar os fóruns do Spotify com reclamações. E dentro dos aparelhos afetados estão até algumas TVs, que tá pegando bastante gente de surpresa. E agora o assunto é o HomePod e os novos reviews do produto, né, que pipocaram na web ontem ao longo do dia. Eu deixei aqui na descrição do episódio o link para mais um apanhado desses reviews e também deixei o link para um post bem legal do Jim Dalrymple do The Loop que ele explica lá o processo de testes da Apple durante o desenvolvimento do HomePod. Ele foi convidado para conhecer as câmaras anecoicas e as salas de testes, né, da Apple lá em Cupertino e fez um post bem bacana que eu deixei aqui na descrição caso você queira ler. Seguindo com as notícias sobre a Apple, deixa eu comentar que ela está sendo pressionada pelo conselho da cidade de Melbourne a abandonar lá o projeto de uma loja que ela quer abrir na cidade em 2020. O conselho diz que basicamente os cidadãos lá de Melbourne acharam a loja feia e isso já vem depois de uma primeira polêmica relacionada ao lugar da construção, que antes era um espaço público. E ainda sobre confusões envolvendo a maçã, ontem ela se embananou inteira e mandou lá uns e-mails com relatórios de performance para os desenvolvedores errados. Esses relatórios eram daquela plataforma de anúncios dos resultados de busca da App Store e o que aconteceu foi que os desenvolvedores passaram lá a receber relatórios de vendas e de downloads de apps que não eram deles, e sim de outras pessoas. Pra piorar, essa não foi a primeira vez que uma coisa desse tipo aconteceu e é exemplo das outras vezes, né? Apple não quis se manifestar quando perguntaram pra ela o que foi que aconteceu. E enquanto isso, no mundo do Apple Watch, deixa eu comentar que o Instituto Canon divulgou lá um relatório, uma estimativa que eles fizeram a respeito das vendas do produto lá no ano passado. Eles estimaram que em 2017 a Apple vendeu 18 milhões de unidades do relógio, que é 54% a mais em comparação com 2016, e disseram que 52% dessas vendas foram do modelo Série 3 em comparação com os outros modelos. E por último, sobre a Apple, vamos falar sobre a tal da polêmica da bateria, né? Aliás, ontem pintou o segundo beta do iOS 11.3 e ele trouxe a tal da tela de diagnóstico da bateria. Ela mostra a porcentagem da saúde lá do componente e aí, quando essa porcentagem começar a cair, né? Vai aparecer um aviso de que a bateria tá desgastada e que é melhor o usuário trocar. Caso o iPhone desligue sozinho um dia, né? Porque o processador tá pedindo mais energia do que a bateria consegue entregar, ele vai ativar essa redução do pico de processamento e vai dar a opção do usuário desligar essa redução. Nesse caso, o risco do iPhone voltar a desligar sozinho aumenta e caso ele de fato desligue sozinho mesmo, né? O sistema vai reativar aí essa redução por padrão até que o usuário desligue de novo, caso ele prefira. Essa versão beta pintou ontem para os desenvolvedores e deve aparecer hoje ou nos próximos dias lá no beta público, enquanto a liberação oficial, né, não deve acontecer antes do fim do mês que vem. Mas voltando aqui, né, o que eu ia falar sobre a polêmica das baterias é o seguinte. A Apple abriu recentemente, né, esse programa aí de troca das baterias com desconto e ontem ela falou que está pensando, estudando só a possibilidade de reembolsar quem fez a troca da bateria pelo preço cheio. Ainda não existe aí nenhuma informação, né, sobre o quão retroativo isso seria e nem se isso ia valer para todos os países, mas o fato da Apple ter confirmado que pelo menos está pensando nesse assunto já é um começo. O negócio agora é ficar de olho, né, para ver se a Apple anuncia alguma coisa e, claro, se eles anunciarem, eu conto aqui para vocês. E por último hoje eu vou falar sobre a SpaceX, que fez um teste histórico ontem do lançamento do foguete Falcon Heavy. Esse foguete tem uma cápsula na ponta e dentro dessa cápsula tem o carro Tesla Roadster do próprio Elon Musk, né? Tá acoplado lá um foguete, mas eu já falo dele. Antes disso, deixa eu falar que o Falcon Heavy é composto por dois propulsores e mais o foguete central, e pouco depois lá do lançamento, os dois propulsores voltaram pra Terra sozinhos e pousaram lá ao mesmo tempo em duas bases diferentes, parecia coisa de filme ou de videogame. Já a parte central, né, com o carro da Tesla na ponta, soltou essa ponta e também voltou pra Terra para pousar numa base aquática, mas enquanto eu gravo aqui o episódio, parece que não deu muito certo, eles perderam essa parte do foguete. E enquanto isso, né, lá no espaço, só sobrou o carro Tesla Roadster que tá acoplado a um foguete, e esse foguete vai levar o carro à órbita de Marte. Chegando lá, né, o carro vai dar a volta na órbita de Marte, vai ser arremessado aqui de volta para a Terra, e aí chegando aqui ele vai dar a volta na Terra e vai ser arremessado lá de volta para Marte. Com isso, o carro vai entrar aí nessa espécie de órbita entre os dois planetas e, de acordo com a Tesla, ele vai ficar assim pelo menos por algumas dezenas ou centenas de milhões de anos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Foram desativadas, tipo a Pioneer, Yamaha, Bang & Olufsen, Marantz, Denon, Yenon, ficou horrível, né? Deixa eu fazer de novo, quase comecei a cantar aqui.